Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Hoje é o Dia Nacional de Conservação do Solo, um recurso natural tão importante quanto a água e o ar que respiramos, pois é no solo que é produzido o nosso alimento. Contudo, a erosão, a compactação, a contaminação e erros de manejo podem afetar de forma negativa o desempenho das plantas, comprometendo a conservação do solo e de seus nutrientes, garantindo o melhor aproveitamento da água da chuva, que é absorvida por um solo menos agredido. Um dos principais objetivos da conscientização e conservação do solo é minimizar a erosão através da realização de práticas conservacionistas que vão favorecer a infiltração da água das chuvas. Além disso, é importante priorizar a adubação verde e o sistema de plantio direto, reduzindo assim a contaminação do solo. Também é importante educar e informar as pessoas sobre a importância da conservação do solo, estimulando práticas de proteção, como fazer cobertura do solo, plantar árvores, em especial nas margens de rios, arroios e lagos, usar energias renováveis e optar por fertilizantes naturais e tecnologias limpas para fins agrícolas. O Dia Nacional da Conservação do Solo é uma oportunidade de refletir sobre como a conservação dos solos e a boa gestão podem ajudar a preservar e melhorar nossos meios de subsistência e a qualidade dos alimentos.
Quase todas as áreas cultivadas com tomateiro destinadas ao processamento industrial são plantadas com mudas produzidas em bandejas e transplantadas com auxílio de máquinas ou até mesmo manualmente, dispensando o uso de canteiros. O tomateiro é originário da costa oeste da América do Sul, onde as temperaturas são moderadas, as médias variam entre 15 e 19 graus e as chuvas não são muito intensas. Entretanto, floresce e frutifica em condições climáticas bastante variáveis. A planta pode se desenvolver em climas do tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, permitindo o cultivo em diversas regiões do mundo. A faixa de temperatura mínima para a germinação da semente de tomateiro é de 8 a 11 graus, sendo que a faixa de temperatura ótima para a germinação é entre 16 e 29 graus. A temperatura média do período de cultivo deve ser de 21 graus, mas a planta pode tolerar uma amplitude de 10 a 34 graus. Quando submetida a temperaturas inferiores a 12 graus, a planta de tomateiro tem seu crescimento reduzido, sendo sensível a geadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja evoluiu rapidamente até o dia 4 de abril, favorecida pelo tempo seco, ensolarado e pelas temperaturas elevadas registradas no Rio Grande do Sul. A área colhida progrediu de 20% para 38% da área cultivada. Os produtores optaram por antecipar a colheita, apesar do teor de umidade dos grãos estar entre 15% e 16%, pois esse índice já proporciona boa trilha e separação dos grãos. Essa decisão foi impulsionada pela previsão climática que indicava maiores volumes de chuva. Porém, tal cenário não se configurou em todas as regiões do estado. As lavouras progrediram rapidamente para o estágio de maturação, o que possibilitou dar continuidade à colheita sem interrupções, apesar do maior escalonamento da semeadura ocorrido nesta safra. A área em maturação representa 42% da área cultivada. A produtividade tem superado positivamente as expectativas iniciais em muitas lavouras, especialmente naquelas situadas na metade norte do estado, onde o padrão de chuvas foi mais regular ao longo do ciclo da oleaginosa. No entanto, mesmo nessas regiões, observa-se considerável variabilidade de produtividade como consequência das chuvas que afetaram o estabelecimento inicial da cultura e as práticas de manejo do solo, causando problemas à densidade de plantas. Os solos mais estruturados e melhor práticas de conservação têm propiciado desenvolvimento e produtividade mais elevados. A produtividade estadual está estimada em 3.339 quilos por hectare.
Vamos conversar com Gabriel Katz, que é geógrafo e extensionista da Emater Ascar, onde coordena a área de saneamento ambiental. Gabriel, recém passou o Dia Mundial da Água, né, que é celebrado anualmente. Esse ano até as temáticas envolvem a questão da paz, a água pela paz, e a água nos une, o clima nos move, e mostra-se o quão relacionado está a água e clima. Qual o trabalho, a atuação da Emater em relação a essa temática da água, que está intrinsecamente ligada ao clima?
A Emater, assim como a sociedade em geral, tem uma preocupação com a questão da água, não somente no aspecto ambiental e climático, como também nas questões econômicas que envolvem, né? Então, quando a gente discute água, a gente discute o tripé da sustentabilidade, né? Que é o tripé do ambiente, o tripé do social e o tripé do econômico. Especificamente, a Emater atua nessas diversas campanhas em nível mundial e no Brasil e no Estado, com ações diversas no Estado inteiro, nos 497 municípios que a Emater atua no Estado, no trabalho de educação nas escolas, com intervenções dos extensionistas nas escolas, com campanhas para as questões que envolvem não somente a água, como o ambiente, né, como um todo, porque a gente não tem como separar as coisas, né? Então, é muito importante a gente pensar que o trabalho que a Emater desenvolve, no que diz respeito à água, está relacionado no aspecto educativo, principalmente, e orientador das famílias para boas práticas dentro das suas propriedades, no que diz respeito à qualidade da água e do ambiente em geral, né? São ações que são como da questão do saneamento básico, o tratamento de dejetos e esgotos no ambiente rural, cujo os sistemas públicos não alcançam as residências e se tem que ter medidas, se orientam medidas domiciliares alternativas, baseado, claro, em normas técnicas, em normativas, né, em estudos, para tratamento dos esgotos domésticos, para a questão do abastecimento de água, que também, assim como os sistemas de tratamento de esgoto, também não alcançam a maioria dos domicílios rurais, cujas famílias precisam de soluções alternativas para abastecimento de água, como a questão das fontes protegidas, né, comumente chamada, mas a gente prefere dizer proteção de nascentes, porque é um trabalho muito mais amplo que envolve não somente a construção de um sistema de captação de água das nascentes para o uso da família, mas também todo o processo de proteção daquela área sensível, daquela feição geográfica, cujo nome é nascente, olho d'água, super sensível e importante no meio ambiente, até porque ela dá origem aos rios, riachos que abastecem, né, os recursos hídricos e nas bacias hidrográficas, e também as medidas de restauração e de recuperação dessas áreas, né, recuperação ambiental das áreas do entorno de nascentes, de cursos d'água, que são como espécies de áreas que protegem esses recursos hídricos contra diversos fenômenos de assoreamento dos recursos hídricos, de erosão, de poluição, né? Porque essa mata ciliar são áreas que são legalmente protegidas e elas têm essa função ambiental, né? De depurar a água, de preservar os recursos hídricos. Então, está tudo conectado dentro da atividade da Emater, dentro das propriedades, num olhar maior para a questão da água, do que não somente a água líquida, o recurso, como tudo que envolve a sua qualidade e a sua disponibilidade no ambiente, né? E também para o uso dentro das bacias hidrográficas.
A gente conversou com Gabriel Katz, que é geógrafo extensionista da Emater Ascar.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.